Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Bom dia, Roxane e ouvintes da Rádio USP.
Tudo bem, Verônica? Bom dia.
Bom dia. E hoje o Momento USP Inovação vai conversar com o Eduardo Ciccone. Ele é gerente do Supera, que é o Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto. Eduardo, muito obrigada pela participação aqui nos estúdios da Rádio USP.
Bom dia, Verônica. Eu que agradeço.
Bom dia. E Eduardo, então, para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Supera, como surgiu o parque e com qual objetivo.
Tá. O Supera Parque, na verdade, ele surge de uma parceria já de bastante tempo entre a Universidade de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e com o apoio do Governo do Estado. O objetivo do Supera Parque é contribuir para o desenvolvimento regional, tecnológico e científico, né? Apoiando na criação de empresas de base tecnológica, empresas inovadoras, gerando dessa forma empregos qualificados e gerando renda.
Bacana. E como funciona o Supera, né? Como as empresas se instalam no parque e quando é o momento de saída das empresas?
Tá bom. O Supera, ele auxilia empreendedores a transformar sua ideia ou transformar pesquisas em negócios. Ele auxilia também no desenvolvimento de empresas já existentes, ou seja, já consolidadas, e também no fortalecimento das cadeias produtivas, né? Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, nós temos 3 arranjos produtivos locais e o Supera, ele auxilia no desenvolvimento dessas cadeias produtivas. Aqui, as cadeias são do setor de saúde, tecnologia da informação e também do polo cervejeiro. O momento de saída vai depender muito da maturidade da empresa, né? Existe dentro da incubadora ou do centro de negócio ou do próprio parque fases de desenvolvimento dessa empresa. Então, você tem empreendedores que chegam com a ideia e aí essa ideia ela é validada, né, mediante metodologia de validação de modelos de negócio, e aí depois ele vai desenvolvendo toda uma trajetória, né, de desenvolvimento, seja do produto ou do negócio, para colocar isso daí no mercado.
Bacana. E elas têm um custo?
Sim. Você tem diferentes estágios, né, que ela pode entrar no parque tecnológico, né? Então, por exemplo, empresas nascentes, ela entra na incubadora, né? E aí ela tem um custo que vai de acordo com o desenvolvimento dela. Então, desde a utilização de áreas compartilhadas, que aí é um custo bem, bem mais baixo, passando por áreas já individualizadas e podendo chegar até lotes, né? O parque, ele é um ambiente de inovação, está instalado dentro da universidade, numa área de 400 mil metros quadrados aproximadamente. E aí nós temos, por exemplo, empresas já consolidadas existentes, elas podem se instalar em salas individuais dentro do centro de negócios. E aí isso, o valor pago, né, dela mensalmente pela utilização da infraestrutura, ele vai crescendo de acordo com a fase de desenvolvimento da empresa.
Bacana.
Verônica, Eduardo, eu gostaria de colocar uma questão, pelo que você está descrevendo aqui para o nosso ouvinte, quer dizer, tanto empresas que estão começando como já estabelecidas podem de alguma maneira participar desse parque na troca de, né, de informações sobre tecnologia, quer dizer, o que que esse ambiente, eu gostaria que você falasse um pouco, porque é muito ambiente, muito importante, né, Verônica, essas localidades em que se pensa só nisso, se faz isso, quer dizer, criar ambientes e parques para que essas empresas cresçam ou se desenvolvam, eu acho que é parte dessa mágica desse negócio.
A gente procura, né, gerar discussões sobre empreendedorismo, discussões sobre inovação, sobre desenvolvimento tecnológico, né? Então, como eu disse antes, o parque ele é um ambiente de inovação. Ele procura fazer uma aproximação e uma interação maior entre a universidade, né, e as empresas, entre a universidade e as empresas nascentes ou empresas consolidadas. Como que a gente promove isso daí? Tem diversas maneiras. Nós temos muitos eventos que acontecem no Parque Tecnológico. Esses eventos, ele não tem, a maior parte deles, não tem custo nenhum. Então, é só a pessoa se inscrever e participar, né, desses eventos. Então, são palestras, são treinamentos, né, que a gente aborda a temática do empreendedorismo, aborda a temática da inovação. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos lá uma grande discussão sobre inteligência artificial, né, sobre internet das coisas. Então a gente procura trazer esses assuntos, que são assuntos que têm o desenvolvimento tecnológico, que têm a inovação, né, no DNA, para que não só os empreendedores que estão instalados no Parque Tecnológico, como também toda a comunidade USP ou toda a comunidade de Ribeirão Preto e da região possam participar. Para vocês terem uma ideia, o ano passado foram em média 3,5 eventos por semana. Nossa. O que dá quase um evento por dia. Então a gente traz muita gente de fora de Ribeirão Preto, sejam pesquisadores ligados a universidades ou grandes empreendedores, né, que não estão ligados diretamente ao Parque Tecnológico, para que eles possam contribuir e que eles possam passar a sua experiência para os empreendedores e para os futuros empreendedores também.
Bacana, Eduardo. E fala um pouquinho da estrutura do parque, da incubadora, né? Como física, a parte física, né? O que ela oferece?
Então, a gente tem várias possibilidades de entrada, né, no parque. Então, para uma empresa nascente, ela entra na incubadora. Empresa um pouco mais consolidada, ela pode entrar no centro de negócios. E grandes empresas, elas podem também concorrer. No início do ano que vem, a gente deve lançar um edital, né, de seleção das empresas, concorrer para se instalar em lotes, né? Então, o que nós temos de estrutura? Nós temos áreas compartilhadas, né, para que os empreendedores possam dividir e colaborar com outros empreendedores. Nós temos salas individuais para instalação das empresas, temos diversas salas de reuniões, temos anfiteatros para realizações de eventos e também temos 9 laboratórios que podem realizar testes, certificações e desenvolvimento tecnológico. Então, são laboratórios operados pelo próprio Parque Tecnológico, né, para que a gente possa prestar serviço, seja para as empresas nascentes, sejam para as empresas consolidadas ou grandes empresas.
Muito bom, Eduardo. A gente costuma aqui dar exemplos, né, para os nossos ouvintes. Uhum. Você teria um exemplo de uma empresa ou incubada ou graduada que já esteja no mercado, em funcionamento, que já esteja tendo algum retorno, para dar um exemplo para nossos ouvintes?
Tá. Nós temos alguns exemplos, né? Dentro do próprio Parque Tecnológico, né, quando na própria incubadora, nós temos empresas que já receberam investimentos, que já estão faturando. Então, nós temos, por exemplo, empresas como a Kidop, que ela trabalha com um sistema que faz um atendimento remoto a pessoas, né, a pacientes que possuem, por exemplo, doenças crônicas, né? Então ele faz todo esse acompanhamento utilizando inteligência artificial, machine learning, para que diminua a reincidência, né, desse paciente, por exemplo, no hospital. Ela tem diabetes e aí ela passa por um tratamento no hospital, depois ela sai e aí existe um acompanhamento desse sistema para que ela evite de voltar, né, a ser internado no hospital, por exemplo. Uhum. Nós temos, por exemplo, uma empresa de biotecnologia, que é a Nanocor, que passou pela incubadora. Hoje ela tem uma planta industrial em Campinas de aproximadamente 1.500 metros quadrados, empregando várias pessoas. Nós temos aqui em Ribeirão Preto o caso da Pele Nova, que é um projeto que saiu de dentro da universidade, né, com o professor Coutinho, né, pesquisador, passou pela incubadora e hoje ela está instalada aqui no distrito industrial, né, com uma planta na área de biotecnologia muito grande, né. Ela acabou indo para fora do Parque Tecnológico porque na época nós não tínhamos, né, o parque, né? Então ela passou pelo processo da incubadora e hoje ela está instalada no distrito industrial. Temos um outro exemplo da Felcom, que ela produz lentes que podem ser acopladas a celulares, a plataforma mobile, para fazer testes, né, exames de retina. Então ele é uma plataforma móvel, né, que substitui o retinógrafo. E ela foi uma empresa que recebeu o investimento da Samsung.
Muito bom, tem muitos outros exemplos, com certeza. Eduardo, eu estava navegando no site do Supera e verifiquei que vocês contam também com um escritório internacional. Fala um pouquinho sobre esse serviço.
Tá, legal. O escritório internacional, na verdade, ele surge numa época em que o Brasil ele estava num momento econômico muito bom e aí existiam muitas empresas internacionais, né, empresas de fora, que tinham interesse de se instalar no Brasil e por intermédio do próprio Parque Tecnológico, inclusive testar, né, os seus produtos no mercado brasileiro. E aí nós percebemos que nós precisávamos naquele momento ter um apoio, um suporte para que essas empresas estrangeiras pudessem vir, né, e conseguir toda a documentação, seja documentação de abertura de empresa no Brasil, seja documentação junto, por exemplo, sobre a área da saúde, junto à Anvisa, para que ela possa colocar o seu produto no mercado. Então, nós tivemos um primeiro caso, que é uma empresa belga, que hoje ela está instalada no Parque Tecnológico, e aí quando o empreendedor veio para o Brasil, ele passou por todo aquele sofrimento, né, de ter que abrir uma empresa, de ter que ir na Receita Federal e entender como funciona o sistema tributário, de procurar um lugar para morar, né, aqui em Ribeirão Preto, de procurar escola para os filhos. E aí nós temos hoje, né, já desde essa época, uma pessoa dedicada a fazer todo esse suporte a esses empreendedores estrangeiros. Então nós temos um programa chamado Softland, em que uma empresa de fora, ela quer se instalar, ela pode submeter o projeto a esse programa, ficar por 6 meses testando o mercado aqui no Brasil, e é o período que ela consegue então também preparar toda a sua documentação, e aí a gente dá todo o suporte para ele, né? Desde procurar o melhor lugar para ele se instalar em termos de moradia, as escolas, e também de validar o mercado brasileiro para o produto dele. E também um outro papel extremamente importante do escritório internacional é buscar parcerias fora do Brasil. Hoje nós temos 17 parcerias assinadas com parques tecnológicos, com outras instituições, com universidades, para que as nossas empresas possam estabelecer essas parcerias e possam gerar negócios fora do Brasil. Então, é um trabalho de duas mãos aí, no caso. Então, é proporcionar para que as empresas brasileiras, as empresas que têm ligação com o Parque Tecnológico, possam realizar negócios fora do Brasil, e também prospectar negócios fora do Brasil para que elas possam se instalar no Parque Tecnológico.
Muito bom, Eduardo. E para quem quiser se instalar, quem quer abrir uma empresa, como ele faz? Como procurar? Qual é o site? Você pode dar essas informações para os nossos ouvintes, Eduardo?
A gente já convida aí a todos os ouvintes para que conheçam o Parque Tecnológico. Nós estamos lá à disposição para recebê-los, para fazer uma visita guiada. Normalmente nós fazemos as visitas guiadas às quintas-feiras, mas para quem quiser conhecer um pouco mais do Parque Tecnológico, ele pode acessar o site nosso, que é superaparque.com.br, ou nos acompanhar pelas redes sociais, né, no Facebook Superaparque, ou no próprio Instagram. E também ele pode ligar no 016-3315-9900, que nós vamos também agendar essa visita e vamos mostrar como funciona o Parque Tecnológico para ele.
Puxa, bem legal, Eduardo. Agradeço as suas informações, né, esse momento que você dispôs de estar vindo até aqui esclarecer, falar um pouco sobre o Supera. Tá? Obrigada, Eduardo Ciccone, pela participação aqui na Rádio USP e pela colaboração com o boletim Momento USP Inovação.
Ok, obrigado, eu que agradeço.
Sou Verônica Lopes e volto na próxima quarta-feira aqui no Jornal da USP no ar, com os caminhos e perspectivas da inovação e do empreendedorismo na Universidade de São Paulo. Obrigada e até a semana que vem.
Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.